Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR, e eu achava que a gente não ia voltar não, hein?
Foi quase.
Estão sempre me surpreendendo. E hoje falaremos de Hayek.
Que é Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC. E realmente, deu uma preguicinha, né? Mas aqui estamos nós, com toda
a
energia.
A gente maneira. É mais teimoso do que preguiçoso.
É isso.
É verdade.
Certamente.
Não, a gente ficou umas semanas sem se falar e tal. Eu comecei a pensar. Pô, será que a gente já não tinha que fazer essa reunião de pauta e tal? Vou deixar rolar. E o Fernando puxou, pessoal, a gente vai ter que se reunir, falar da pauta, tudo. Vamos. E aí começamos a falar de episódio e montamos a pauta do semestre. Mas eu tava preparado pra alguém falar, galera, será que já não deu, não? Eu tava preparado pra isso.
O que você acha, audiência? Já deu ou a gente pode continuar?
Esse semestre tem. Esse semestre tá garantido.
Vocês querendo ou não.
O mundo pede pelas nossas... Meu Deus, peraí. Problemas no computador.
Eles estão de volta. Prepare-se.
Hoje nossas atenções se voltam às tensões geradas pela ascensão das inteligências artificiais e o papel que essa nova tecnologia empreende em nossas vidas. Na análise do presente, o que podemos inferir sobre o nosso futuro e de que modo o institucionalismo nos ajuda a ponderar este fenômeno. Para nos ajudar nessa discussão, nos utilizamos da ilustração A Joan é Péssima, primeiro episódio da sexta temporada de Black Mirror.
Coisas que aconteceram na nossa, vamos dizer, não é férias, né? O recesso, né?
No recesso.
Nosso recesso. Black Mirror é a...
Péssima temporada.
Eu discordo 100%. A propaganda da Volkswagen com a Elis Regina cantando, e que não é Elis Regina, né? E a greve dos roteiristas, né? Que se espalhou ali por mais...
Roteiristas e atores.
Foi por
roteiristas
e atores, né?
Duas
e atrizes,
categorias.
Em Hollywood, né? E tudo girando em torno da inteligência artificial. Então temos coisas para falar sobre isso.
E algo que chegou no, esse ano, né, e que se popularizou muito, que está gerando muito debate sobre inteligência artificial, é o chat GPT e afins, né? Isso tem sido um debate, e a gente vai fornecer a coisa da ótica institucionalista, né? Porque o institucionalismo, ele é curioso para analisar esse tipo de coisa, né? Porque para o institucionalismo é o desenvolvimento tecnológico que nos impede de colocar em prática as instituições arcaicas da nossa sociedade. Isso está no Veblen, isso está no Ayres, né? A gente, inteligência artificial, é um grande salto tecnológico, né?
É verdade.
E isso está nos impedindo de colocar em prática as instituições arcaicas?
E às vezes não.
Ou estamos colocando essas instituições em prática de outra forma? Ou da mesma forma, né, mas agora a interface é diferente, né? Então, tem um pouco essas questões. Eu posso começar dando um depoimento pessoal?
Faça isso,
por favor.
Senta que lá vem a história.
No longínquo 2019, né, eu estava iniciando o meu relacionamento com a minha esposa.
Oh.
E aí, início de relacionamento é muito bom, né? É muito bom. Todos os relacionamentos deveriam ficar
nem
nesse
lembro
nível.
Mais, pela verdade.
O tempo vem para destruir, para destruir relações, né?
Me dão suas palavras.
E tava esse início de relação, a gente se conhecendo e tal, aquela coisa bacana, né? E aí veio ia vir as fatídicas férias de 2020, que durante muito tempo, as férias de verão seriam as últimas férias de verão, né? Durante muito tempo, porque estourou a pandemia Covid-19. E eu iria para um congresso no iníciozinho das férias e depois ficou naquela, vamos à praia, vamos não sei o que e tal. E aí, minha esposa, então minha namorada, né, quis fazer uma surpresa. E ela falou, olha, vamos viajar para um lugar de praia, mas eu quero te fazer uma surpresa. E vai ser o seguinte, você vai comigo, você confia em mim, você arruma sua mala para a praia, eu posso arrumar sua mala se você quiser, mas eu quero que o local seja surpresa para você. Você entra no avião comigo e o local vai ser surpresa, você fica de fone, você não vai ver nada e tal. Um plano impraticável. Eu iria ver alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, né?
Sim, não. E normalmente pessoas acordam sem algum órgão depois desse tipo de empreitada.
Não, é mas impossível.
É mas
acontece. É. Cara, e aí ela falou isso, eu falei, não, beleza. Isso deve ter durado 10 minutos, porque as minhas redes sociais começaram a me ofertar, né, passagens aéreas e tour por uma determinada localidade de praia. Aí eu já mandei o WhatsApp pra ela, não adiantou, né? Zuckerberg te caguetou aqui.
Causa ganha, professor, processa.
Exatamente, pô. Dá pra dar um processinho isso aí, hein?
Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do. Better call
Saul. Meus senhores, a ilustração do Felipe é importante porque ela nos leva àquelas questões que vieram lá de trás, né? Quando a gente fez aquele episódio sobre o dilema das redes. Sempre tá aparecendo esse negócio do dilema das redes, né? Mas parece que o buraco ficou...
Na história antiga.
Mas, lá no... Cara, parece que o buraco vai ficando cada vez mais embaixo, né? Tô sentindo esse negócio chegando. E depois, quando você vê e acompanha isso com uma leitura webleniana, você vê que o Weblen tá pegando uma coisa tão, assim, mais fundamental da questão, né? Se você usa... Que você fala, tá, mas talvez o problema seja outro, né? Eu não sei, eu vendo esses fenômenos aí, por exemplo, assim, discussão mais acalorada que teve ali com a propaganda da Volkswagen, por exemplo. Eu acho que podemos começar com isso, né? Tipo, os caras usam a inteligência artificial para reproduzir a face da Elis Regina. Os filhos têm o direito da imagem da mãe, né? E colocam ela para cantar e interagir com a filha numa propaganda para vender carro Kombi, né? E aí, o que aconteceu nos debates que aconteceram depois disso, né? Dessa propaganda. Mas a ideia era, não, mas olha, Elis Regina, ela seria contra essa propaganda, né? Elis Regina... A Volkswagen apoiou a ditadura, né? E a Elis Regina era contra a ditadura. A Elis Regina queria cantar pro povo. Vi um áudio que ela criticando os outros artistas, né? Que cantavam para uma elite, né? E ela queria estar na fábrica cantando, era isso, né? Era para estar o artista na fábrica e tudo. E aí eu vi um filho da Elis Regina. Foi lá e escreveu, mas tipo, não dá pra você também ficar caçando as bruxas, né, com a Volkswagen, porque, por exemplo, ele usa os microfones alemães, que também deveriam ter, provavelmente trabalharam para os nazistas, né, tem uma origem ali, então se a gente for fazer isso, as empresas de computação, a IBM, que tipo, não dá pra fazer esse caça... Bom, virou essa questão de que a Volkswagen, a Elis Regina apoiaria ou não apoiaria isso, né? O uso político da imagem dela pelos filhos, né? E pelo outro lado, nossa, que lindo, né?
Não, político não, comercial, né?
E político, né? E político, né? Tem uma questão, né, de o uso, assim, tudo que é comercial também é político, né? Tudo que é econômico também é político.
Pensando
no sentido de que a Volkswagen usar a Elis Regina numa propaganda... tem também um cunho político, né?
Uma sinalização para um público.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Faleceu.
Movimentos artísticos sempre são políticos?
Sempre.
Sim.
Tá. Não, obrigado. Sempre. Não, obrigado. Porque eu coloquei isso num artigo E um parecerista falou, não, isso é um movimento artístico, não é um movimento político. É. E o meu ponto é, não, é um movimento artístico, representa as questões políticas, entendeu?
Claro, qualquer... Não, obrigado. Se diga político, ele tem que ser, na minha opinião, é político.
Exato.
Ele é
super mesmo político. Que seja uma arte comercial, né? Ela está sendo comercial a algo.
Aí né? Que é o mais político, né? Mais apoia o status quo, mais político é, né? No fim das contas, né? Uhum. Agora.
Manu, vou fazer um parênteses da sua fala até agora, porque acho que a gente está avançando bastante, né? Acho que o negócio já começa esquisito nesse lance de donos da imagem da mãe.
Isso!
É diferente você...
Donos de imagem, independente.
É diferente você ser dono de uma participação que ela fez num filme, por exemplo. Que tinha lá um roteiro que ela optou em participar, que ela gravou e aconteceu.
Sim.
Né? Outra coisa é você ser dono de uma imagem que vai ser criado algo original, a partir do nada. Sim. Que aquela pessoa não participou, que aquela pessoa não esteve envolvida.
E aí que tá... Esse é o ponto, acho que é a questão de fundo... E que as discussões não foram para isso. As discussões foram para como a imagem foi usada e não para o fundo de que alguém pode ser dono de uma imagem que pode fazer qualquer coisa. Né? Uhum. Porque aí já vieram a discussão, ah, mas veja, os Beatles, quem é dono de algumas músicas, vendeu a música para fazer propaganda da Apple. Né? Então, mas é a música, né? Não é... A voz dos Beatles com inteligência artificial falando compre Apple, né? Há uma distância entre uma coisa e outra, né? Há uma distância, ou seja, você pode isso, botar qualquer um falando, venda Coca-Cola, né? E pessoas que nunca viram Coca-Cola na vida, né? Que já morreram há muito tempo, vai lá e fala, tô aqui, né? Bota o Che Guevara vendendo Coca-Cola, né? Quem tem o direito da imagem do Che Guevara. Sabe? Então...
E qual que é o limite, né? Você ser dono da imagem te dá garantia de poder fazer qualquer coisa. Então ela deu sorte que são os filhos, né? Pessoa vir a comprar pode fazer qualquer coisa.
Estamos falando que é sorte, porque, assim, pelas discussões, parece que é um azar. Desculpa os fãs da propaganda e tudo, mas parece que é um azar da Elisa Regina ter os filhos que fizeram isso e botaram uma propaganda de carro e ainda te vendem aquilo como se fosse, nossa, filha se aproximou da mãe porque ela nunca interagiu com a mãe. Mas eles não estavam fazendo um show, né? Eles estavam fazendo uma propaganda de carro, né? Esse é um ponto, né? Mas eu acho que tem coisas
não,
piores.
Não, e é tão propaganda de carro que a propaganda inteira são elas dentro do carro, né? Não é um momento que de vivência simulada,
exatamente,
né?
Isso.
São elas dirigindo, assim. É muito propaganda mesmo. Mas dá para trazer um paralelo com a nossa profissão, né? Imagina. Eu tô escrevendo meus textos estão aí. Eu vou perecer em algum momento, meus textos vão ficar. Os textos ficam, né? E isso vai continuar sendo usado, assim como uma obra de arte fica, né? Uma expressão artística fica. Uma coisa é uma pessoa pedir permissão para utilizar um texto meu de alguma forma. A outra coisa é a pessoa escrever um texto como se fosse eu e pedir autorização para minha família para que eu assine aquele texto.
Perfeito.
Entendeu?
Perfeito.
Mas nem é outra pessoa. É uma inteligência artificial escrever um texto como se fosse você.
Isso, isso.
Né?
Como eu. E aí pedem autorização para eu assinar.
Exatamente.
Entendeu? Pô, mas eu assino os textos que eu faço, né? É assim, nota, no, se eu pereci, eu não assino mais nada.
Sim.
Então tem muito essa questão, né? O excesso, né, de posse de coisas na nossa sociedade.
É o novo nível de mercadoria fictícia, né?
É verdade.
Exato,
isso. Muito fictício. Mas aí nós voltamos pro... Uma ficção que ficou ficção demais, né? Podemos pensar, né? Porque uma coisa é o cara tem direito das músicas, né? E fala, pode usar a música em tal propaganda, me paga tanto, beleza. Outra coisa é o cara cantar uma música que nem existe, né? É uma inteligência artificial com a voz do cara cantar e se seja um direito ser vendido. Mas tá bom. Saímos da Elis Regina porque eu acho que a gente tem que falar mais sobre as outras questões, porque eu acho que tem algo que une todas, que o Veblen fecha muito bem, sabe? Que eu acho que a gente vai ter que voltar aos vested interests, né? Porque eu acho que tem algo mais profundo que o Fernando estava levantando, mas que talvez seria bom a gente falar um pouco dos roteiristas, né? Porque isso também nos aproxima a essa questão, né? E do episódio de Black Mirror, né? Todo mundo... Como é que é? Todo mundo odeia...
A Joana é péssima.
Joana é péssima. Não é todo mundo odeia a Joana, mas a Joana é péssima, né? É, porque eu acho que ali tem uma questão importante dos, que une tudo. Que é o lance do... Vamos pensar, né? Dos roteiristas, dos atrizes, dos atores, com a inteligência artificial e com esse modelo de negócios, eu acho que é fundamental. Qual que é o nome desse vídeo que você mandou pra gente ver, Fernando? Que é do...
Do Gaveta?
Gaveta, né?
Deixa eu ver o nome do vídeo direitinho aqui.
Eu não vi, não.
Ah, mas esclarece muitas coisas aquele negócio sobre as... Por que que esses caras estão... em greve, né? Que é o modelo de assim, negócios da Netflix, né? Dos streamings, a questão fundamental, né?
Não, mas eu acho que tem um ponto, né, nessas categorias artísticas que se envolvem com a TV americana, que... foi algo que tecnologicamente se desenvolveu muito nos últimos anos, né? Você sai de uma TV fechada, de uma TV aberta, para TV a cabo. Essa TV a cabo se modifica um pouco ao longo do tempo e chega os streamings, né? Mas eles fecham um contrato, né? O sindicato lá das diversas categorias, eles fecham um contrato e esses contratos são longevos, né? Então, eles fecham um contrato por um período de tempo que a tecnologia se desenvolve mais do que o período do contrato, né? Então, por exemplo, o contrato vigente, que não estão conseguindo estabelecer um novo, por isso a greve, não levava streaming em consideração, né? Porque o streaming não era um ponto de negociação quando ele foi estabelecido. Mas quando você não leva, né, uma determinada mídia em consideração, você não estabelece o ganho das pessoas envolvidas nas obras artísticas, né? Você teve um movimento de quando você começa a ter a TV a cabo, e aí você começa a ter muitas reprises na TV a cabo, mais do que você tinha na Sim. TV aberta, né? E aí você teve movimentações porque... Né, os atores, as pessoas envolvidas, né, as atrizes, as pessoas envolvidas, falam, não, pô, você está utilizando mais a obra que eu ajudei a construir. Essa obra continua gerando ganhos, né? Qual é a minha parte nesse ganho? Isso foi uma questão no passado. Agora a questão é os streamings, né? Pô, toda a normativa de reprodução em TV... ela é muito diferente da reprodução em streaming. Então você precisa amarrar novamente algumas questões. Questões trabalhistas, né, de rendimento frente àquilo que é produzido. Mas no meio da negociação chegou a utilização de inteligência artificial. Né? No caso dos roteiristas, né, inteligência artificial para produção de roteiro. E no caso da atuação, né, no caso dos atores e das atrizes, uma questão de como que o material que a pessoa gera para uma determinada obra, ele pode ser reproduzido. Né? Talvez um exemplo fique melhor. Né? A proposta do Sindicato dos Produtores foi a seguinte, olha, a gente contrata um extra, esse extra ele vai receber, né, pelo trabalho que vai fazer, só que a gente vai ficar com a imagem desse extra. E ela pode ser artificialmente colocada em outras obras nossas. Né? O que, que isso quer dizer? O extra ele ia trabalhar, ia ganhar, né, uma única vez e ele ia fazer parte de um banco de imagens digitais de pessoas, de produtoras, que poderia usar a imagem desse sujeito N vezes, né? Qual é a questão que está se colocando, né, do outro lado? Não, calma aí, pô, você está usando a imagem da pessoa várias vezes, né? Essa pessoa tem que ter algum tipo de remuneração. Né? Como que você vai ter o contrato de roteiristas funcionando em relação à inteligência artificial? porque os contratos roteiristas, eles mudam muito, né? Eles, por exemplo, se o sujeito está tirando o roteiro do chão, do zero, é um tipo de contrato com um tipo de rendimento, que é muito diferente de um contrato de revisão de roteiro, né? Que você, o rendimento é muito menor porque o roteiro em si já existe, né? Então nada impede de se gerar um roteiro com inteligência artificial e você só contratar roteiristas para lapidar roteiro, né? Então o que, que você vai fazer? Você vai esvaziar a profissão, né, via inteligência artificial. Então todos esses elementos de inteligência artificial estão sendo discutidos. Eu não vi o vídeo, eu não sei se o vídeo vai nessa direção, é mais ou menos isso aí ou não?
É isso aí. E só para deixar claro que o vídeo é greve de Hollywood para leigos. Esse para leigos aqui é porque em vídeos anteriores ele deu algumas caneladas, e se quiserem assistir também tem um chamado O Problema da Netflix, e o outro é O Futuro da Dublagem, que ele trabalha essa questão aí da inteligência artificial, no caso do futuro da dublagem, e das plataformas de streaming, no caso da Netflix.
Então tá, foi só uma coisa. Agora eu acho que a gente pode entrar um pouco na leitura webleniana.
Ah, por favor.
Um vested interest pro Veblen, né? Tô usando aqui a definição dele, né? Que é uma maneira de... Ou seja, é um dinheiro, é um direito, né? Adquirido no mercado, de conseguir algo fazendo nada. Então, é o direito de conseguir algo fazendo nada. Então, o vested interest, a origem não é o uso produtivo de uma planta, né? Mas sim, ele advém dos caminhos e meios em que a barganha é negociada. Certo? Então, o que ele está dizendo? Então, você tem uma riqueza que deriva do uso de ativos tangíveis, né? E uma riqueza que deriva do uso de ativos intangíveis, né? Ou que ele chama de relações imateriais entre proprietários e o sistema industrial, certo? Então, veja o que o Veblen está dizendo. Você pode ter uma produção, né? E aí podemos ampliar, ele está pensando numa produção industrial, mas uma produção de qualquer coisa na nossa sociedade. Qualquer coisa útil, né? Um filme, uma música. Agora, a maneira como essa música é negociada, ou como ela é vendida, ela, na verdade, acaba sendo encapsulada, ou essa música, ou esse filme, pelos vested interests. Por quê? Porque basicamente o que a gente está falando é a barganha que vem do direito de você ter aquela produção. Certo? Então quem tem aquela produção pode barganhar e de alguma maneira, porque é proprietário de um ativo intangível, que é ou uma patente, né? Ou o direito de uso de uma imagem, né? Ou o direito ou a propriedade sobre um filme, né, sobre uma música, essa barganha, o uso desse poder que vem dessa propriedade de um ativo intangível, isso é um vested interest, isso é um interesse escuso. E meu ponto é basicamente isso. Você fez um filme, né? Produziu um filme, você é dono, você criou um filme, certo?
O filme é seu. Você é proprietário do filme.
Você tem o direito, pensando nos termos do Veblen, é vested interest você... Isso. E não estou pensando na questão de agora. Ah, não, eu vou vender isso no cinema, depois eu vou vender em DVD, depois eu vou vender na TV a cabo, depois eu vou botar na TV...
Eu tava pedindo e aí vinha alguém e depois a Cruz Vermelha e já...
E toda vez que esse negócio aparecer na TV ou na TV a cabo e daqui até o infinito, eu vou receber algo por isso, uma grana por isso. Porque ele tá falando do modelo anterior, né? Eu vou receber um dinheiro por causa da veiculação daquela imagem, certo? Ou a veiculação daquela música. certo? Então, tem gente aí, a gente sabe, né? Tem um monte de... Acho que a maioria das bandas, dos músicos que fizeram sucesso são músicos de uma música só. O cara, sim, fez sucesso de uma música e ele garante a vida dele, a vida da família, dos filhos e dos netos, com o direito de propriedade sobre aquela música, né? Ela passa em algum lugar, ele vai receber por aqui.
Cara, o Jerry Seinfeld, você lembra dessa, sim, série? Né, chamada Seinfeld? Ela foi ao ar no final da década de 80, início da década de 90. Ele voltou a figurar como um dos atores mais bem pagos por causa do acordo da Netflix para disponibilizar a série Seinfeld. Porque em um determinado momento, ele não é só ator, mas ele é produtor da série também. É, então ele ganha em duas frentes, né? E essa frente da produção é uma frente muito rentável.
Você sabe quem ganha dinheiro com Seinfeld? E quem enche o bolso, pra falar outra coisa, com Seinfeld? O Steve Bannon. Quem? O Steve Bannon... É?
Verdade.
O Steve Bannon, ele fez... Quanto? 32 milhões de dólares com o site.
Por quê? Ele participou,
sim,
da produção?
Sim,
do...
ele, ah, deixa eu ver aqui.
Que pena, isso, eu gostava disso.
Produção. Né?
Produção.
Né? A empresa dele fez produção de Seinfeld e ele ganha dinheiro com o Seinfeld. Agora, meu ponto é isso. Até agora, né? E pra sempre.
Até agora foi assim.
Isso não é vested interest. Existe um modelo que não seja vested interest para essa, para do que a gente está falando? Porque, assim, o que, que a gente está falando, isso é uma dúvida legítima minha, né?
Eu não acho que está tão vested assim.
Tá, mas minha dúvida legítima é essa. Estávamos discutindo o modelo, né? Ah, olha, os produtores estão ganhando, os roteiristas vão ganhar menos, os atores vão ganhar menos, e quem vai ganhar mais são os caras das grandes empresas, os...
Bando de burguês, safado!
Produtores, os donos das companhias filmográficas ali, né? As companhias de filme, eles que vão ganhar dinheiro,
os estúdios.
Né? Os canais de streaming, né? O streaming vai ganhar mais dinheiro, né? Mas a gente está discutindo, assim, uma questão da barganha mesmo, né? Como vai ser dividido aquele dinheiro, né? Mas a gente está discutindo o fundo da questão, é que, peraí, por que se ganha esse dinheiro? Né? Será que esse é um modelo que o Wembley acharia adequado? Né? Porque é puro vested interest. Porque eu penso assim, no modelo wembleyano que eu tenho na minha cabeça, o que o cara faz? Faz um filme, né? E a sociedade fala, esse filme vai receber tanto para fazer esse filme. E essa veiculação desse filme vai ser gratuita para sempre. Sabe? Você recebeu pelo aquilo que você fez. E não pelo direito de uma... Que é como se chama, direito de propriedade sobre aquilo que você vai explorar de todas as maneiras possíveis pelo resto da sua vida e seus filhos e seus netos, que é o que é o caso da Elis Regina, tipo, é o caso de explorar das formas que a gente nem sabe agora... Neste momento, consegue imaginar como vai ser explorado. Mas vai ser explorado por aqueles que têm esse direito, né? Da propriedade sobre aquilo que foi produzido, né? E sobre a pessoa, no fim das contas. Isso não é vested interest?
Eu não pensei na lógica do vested interest. Eu fui por outra vertente. Eu pensei muito na questão da indústria e do negócio, né? A indústria sendo desenvolvimento tecnológico, e o negócio sendo a busca por ganhos pecuniários. E que não necessariamente essas coisas, o desenvolvimento dessas coisas caminham juntos.
Sim.
Muito pelo contrário. Para o Veblen, muitas vezes os negócios travam, né, o desenvolvimento tecnológico.
Isso.
Então eu vi muito isso via a perspectiva dos negócios. Né? Por quê? Porque você tem a tecnologia bombando para você fazer produção de arte e entretenimento, né? Hoje o streaming é isso, né? O grande veículo de produção de arte e entretenimento. Cara, você, né, o número de streaming que você pode, né? Não sei se locar é o termo, não sei se eu sou muito antigo, você pode assinar, né? O número de streaming que você pode assinar, o número de coisas que tem nesse streaming, cara, vai ter muita coisa legal. aí você consegue se entreter com aquilo, você consegue ver documentários, se informar com aquilo, né? Você consegue ver obras artísticas naquilo, né? Então são coisas assim que contribuem, né, com o nosso conhecimento do mundo à nossa volta, e como que a gente lida com esse mundo. E aqui eu estou assumindo que o entretenimento é uma forma de relaxar um pouco a nossa mente para a gente conseguir lidar com a doideira que está lá fora. Agora, nota, por que que isso não está, né, sendo algo assim, olha, a gente agora popularizou fortemente, né, séries, filmes, documentários, etc. Tal. De fato está popularizado, mas tem uma lógica de negócio que faz com que você suspenda, né, a produção desse tipo de bem, né? Simplesmente atores e roteiristas não estão trabalhando nesse momento. Então a lógica de negócio, devido ao desenvolvimento da tecnologia, a lógica de negócio, ela simplesmente está deixando a indústria improdutiva, uhum, né? Está fazendo com que a indústria pare, ou seja, está obrigando determinadas categorias, obrigando no seguinte sentido, porque determinadas categorias se sentem obrigadas a parar a produção. E você parar a produção é você incorrer em sabotagem, de acordo com o Veblen. Então, e essa lógica de negócio chegou num ponto que quem não se tinha contemplado na lógica de negócio recorreu à sabotagem. Nota, quando essa pessoa se sente contemplada na lógica de negócio, que foram as negociações anteriores, a última greve de roteirista faz... Não foi de ator, foi só de roteirista a última greve, e ela já faz um bom tempo, talvez já faça uns 15 anos, assim. Então, nota, dessa vez duas categorias entram em greve, então a greve ganha mais força. Verdadeiros absurdos estão sendo falados por alguns produtores sindicalizados no sindicato dos produtores, né? Tipo, não, a gente vai levar essa greve até as pessoas perderem suas casas e aí elas vão ter que voltar a trabalhar. Isso foi a fala de um produtor, cara. Isso foi a fala de um produtor, né? Então você está numa lógica de negócio que ela acaba sendo muito perversa e você não utiliza muito bem essa tecnologia. Então, na verdade, a tecnologia veio a romper com as instituições, tal como o Veblen e o Eres defendiam, a gente ainda não sabe dizer. A gente sabe que as instituições estão sob xeque. Que instituições são essas? Né? As formas de se fazer negócio nesse segmento.
Sim, é um encapsulamento, né, que você está me dizendo.
É isso que eu ia falar.
É um encapsulamento. Né?
Ou seja, mais uma vez, o problema não é da tecnologia. O problema é o encapsulamento cerimonial que é feito em torno dessa tecnologia.
Sim,
né?
Como sempre.
E aí, só interrompendo o Manu rapidinho, mas nesse sentido eu acho que tem uma relação causal, ela importa, né? O que veio primeiro? Veio a forma de encapsular essa tecnologia nesse sentido, né? De gerar um vested interest, ou veio a tecnologia e depois veio o vested interest para encapsular essa tecnologia, né? Porque eu acho que isso diz muito sobre o que dá certo e o que não dá certo no mercado, né? A Netflix, ela não veio do nada sem querer e deu certo.
Com certeza.
Né? Teve muita gente colocando muita grana ali, antecipando interesses que viriam no futuro, né?
Não, eu acho, assim, eu vou pegar a minha perspectiva institucionalista, tá? A tecnologia, quando chega no mercado, ela já está encapsulada. A gente não conhece, não conhece tecnologia sem estar encapsulada.
Isso. É o meu entendimento.
O que vai fazer
também.
Com que essa tecnologia, ela vingue ou não, é a capacidade dessas pessoas de negócio conseguir embutir no hábito de pensamento dos consumidores que aquela tecnologia vai estar servindo para alguma coisa. Uhum. Né? Nota, o ChatGPT, ele não é tão diferente assim de um Google, né? Que por sua vez possui uma similaridade com a Wikipedia, né, que por sua vez todos eles estavam se baseados, né, em Barças, dicionários, né. Você sempre teve esse compilado, né, de conhecimento ao qual nós nos remetemos, né. E se você for ver, pegar uma trajetória simples que eu estou traçando aqui, que ela é Google, Wikipedia, ChatGPT, você percebe que a forma de interação com quem usa esses aplicativos, eles são muito semelhantes. claro que você modifica um elemento ou outro, né? No chat GPT você pode pedir para se montar um texto, né? O Google ou o Wikipedia não monta um texto de acordo com o que você pede, o texto está lá, mas são formas de se buscar conhecimento, que as pessoas têm como uma instituição na nossa sociedade, que tem um hábito de pensamento. Uma forma tão diversa, né? Uma forma tão diversa, talvez a pessoa estranhasse. Talvez a pessoa estranhasse. É a minha hipótese para o que aconteceu com o Google Glass. Uhum. Né? Toda a convergência digital e a forma como nós interagimos com o mundo virtual tá pautado em telefone celular.
Sim.
E aí, o que, que a Google decide fazer? Não, eu vou oferecer uma outra perspectiva, vai ser um óculos. É uma mudança muito grande de hábito de pensamento. Né? É uma mudança muito grande de como você organiza a sua vida. E aí eu acho que a falha está aí. Então eu acho que a questão de termos falha nesse processo de negócios está muito mais numa dificuldade de você inserir elementos no hábito de pensamento dos consumidores, mas... Cara, tecnologia, quando a gente conhece, uhum, ela já está encapsulada.
E tem um pequeno parênteses que eu acho que a gente tem que fazer, é que a pessoa pode ter aquele raciocínio simples assim de que o Tom Cruise ele precisa de sindicato para ele ficar rico, né? Mas o ponto é que a cada, sei lá, 50, 60 atores que você consegue lembrar de cabeça, tem outros milhares que são justamente esses coadjuvantes, que é o pessoal ali que atua em outras formas de atuação, não só no cinema, né? Mas enfim, que fazem parte desse sindicato também. E que são outra galera, né? Fazem parte de uma mesma classe artística, digamos assim, mas eles estão vivendo uma outra realidade do ponto de vista dos louros da sua profissão, né?
Não é o Tom Cruise que você tá vendo. Você tá vendo, cara, que você pega um Law and Order e aí você vai ver que tem um monte de ator lá, né? E essa galera ganha salário, pô, pra pagar conta, essa galera ganha salário pra ir juntando, porra, comprar uma casinha, ter uma vida com dignidade, né, e tudo, conseguir prover, né, para suas famílias e tal. Não é uma galera que fica milionária como o Tom Cruise, entendeu? Então você tá olhando aquele cara que de vez em quando faz um vilão numa série que nem é recorrente, de vez em quando esse vilão tá aparecendo, né? Ou aquele cara que tá na série, mas o personagem não tem um arco, né? Ele tá ali, é um papel menor, o cara ganha um pouco menos por causa disso. Claro que esse sujeito pode vir a estourar, né? Mostrar um grande talento artístico, cara, mas por hora, cara, esse cara, ele fica numa situação muito delicada se ele passa a ser uma figura que o computador vai estar inserindo. Sim.
Eu traçaria até um paralelo. É que, assim, para mim, de fundo, tem uma questão de vested interest nessa indústria do cinema norte-americana, né? E a discussão que a gente está tendo é a tecnologia, como ela afeta a distribuição desses vested interests, né? Que é como aquela renda proporcionada pelos direitos daquele produto, ela que está sendo veiculado, filme, por exemplo, vai ser repartida entre todo mundo que está ali participando daquilo. Inclusive os capitalistas, né, os atores, os roteiristas. Para mim, a discussão está aí. Mas, ou seja, estamos falando de um modelo de negócio de uma indústria específica, certo? É isso. Se você quiser ver o filme, você vai ter que pagar. Isso é o filme, uhum. Essa é a série norte-americana. Fim. É isso.
É justo que você pague para apreciar uma obra artística. A grande questão é a distribuição do ganho associado aos pagamentos.
Mas é justo,
né?
Esse é meu ponto, né? Que isso seja administrado em termos de uma escassez artificial. O que eu quero dizer? Esse filme com um custo zero, um filme, uma série, ele zero mesmo, especialmente as tecnologias permitem isso, não é mais o DVD que tem que ser fabricado e mandado pelo correio para algum lugar, né? Qualquer um com acesso à internet pode ter acesso a isso. É justo que só alguns tenham acesso porque pagam o streaming. Porque, é isso, quantas vezes a gente queria ver um filme, mas, cara, tá num streaming tal... E eu vou ter que pagar o streaming só para ver aquele filme, né?
É, aconteceu aqui com a gente querendo ver os filmes de ilustração, exatamente, né? E... O que eu
Ruptura.
Cansei de fazer aquela assinatura de uma semana e depois cancelar pra ver o filme.
Custo zero. O custo zero dos donos desses direitos é pra liberar esse filme pra quem quiser assistir. Certo? Ele não precisa fazer nada, né? Não precisa fazer nenhuma. Como não tem mídia física, não tem que fazer nada. Então eu acho que assim, se a arte, a música, os filmes, são algo que é importante para a sociedade acha isso relevante, isso é bom para que nós sejamos humanos, né? O modelo de negócio disso não pode ser esse um modelo de negócio, né? Tem que ser outra coisa. Outra coisa. Né? Então, assim, eu acho que o problema de fundo não é os roteiristas ganham bem agora, o coadjuvante ganha bem. Não é isso a questão. No sentido webleniano, não é essa a questão. Sim. A questão é que há uma escassez artificial e que isso poderia atingir mais gente e poderia proporcionar um bem-estar, reflexões para mais gente, né? E que não é, certo? Tem uma barreira aí que é o quanto se paga. Né, o quanto se paga porque é administrado como se fosse uma patente. Né, que a patente não é assim, esse remédio aqui é bom para todo mundo, então é bom para acabar com uma doença, então vamos liberar esse médico. Não, não, é para quem pagar. Né, é para quem pagar.
É, tanto é que isso se aplica a vários mercados.
Sim, né? É o mesmo problema.
Desde acesso à saúde, à água potável, a qualquer coisa que seja extremamente básica para a gente existir, assim, isso é uma questão relevante.
Que está próximo da gente aqui como... professores ou futuros professores que estão aqui, né? Hoje, universidades privadas pagam professores para, fazer o material didático, né, dos cursos. Se paga pelo material didático. Se paga R$10 mil para fazer um curso, um livro de introdução à economia. Se paga isso a um professor. Esse livro... pelo contrato que é realizado, ele pode ser impresso quantas vezes for ou a empresa quiser, que esse professor não vai ganhar um centavo. Certo? Então esse livro é distribuído para todo o Brasil, em todas essas universidades privadas, ou no grupo Anhanguera, por exemplo, o professor recebeu por ter feito material. Agora, pelo material que está sendo distribuído e impresso, ele não recebe nada. Certo? É parecido, não é, com a nossa discussão? Outra coisa, esse professor pode fazer vídeos dos cursos. E esses vídeos, ele cede direitos de propriedade, direitos de imagem para a universidade, e ela pode passar esses vídeos para onde ela quiser, pelo tempo que ela quiser. Certo? Esse professor recebe algum direito de imagem? Não vai receber. Certo? Então, veja, o problema... simplesmente está que isso é uma educação privada, que ela visa esse lucro exorbitante, ou visa o lucro, e ela está se usando desses vested interests, certo? Bom, numa universidade pública isso não aconteceria, certo? Que não é outro modelo de negócio, porque não é um negócio, sabe? Exato. Esse eu acho que é o ponto de fundo do Veblen, né? O problema é o negócio. Se é negócio, tá errado. Se é negócio, tá errado. Né?
Pro se Veblen, é negócio, certamente. Tá errado, certamente,
né? Né? Aí tem que pensar em outras maneiras. Por exemplo, eu fiquei vendo isso, eu fiquei falando, pô, mas e se, por exemplo, a sociedade achar que devemos ter filmes nacionais e o Estado poderia financiar esses filmes nacionais, certo? Através de algum tipo de financiamento, eu estou sendo irônico aqui, né? Algum tipo de lei, né? E que aí esses produtores recebem antecipadamente o dinheiro para produzir, para fazer o filme, inclusive para garantir a sua existência material e ter uma vida em função disso, e o resultado disso é distribuído pelo Estado da forma que ele quiser. Inclusive ele pode fazer uma plataforma, né? De streaming, em que todo mundo...
Brasilflix.
Isso, que todo mundo pode acessar, sabe? E ver. E ver aquilo, e ver todas as produções, sabe? Então, será que talvez o modelo que a gente está pensando deveria ser outro mesmo, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que a discussão desses caras sobre Hollywood vai para um caminho que é só um caminho do modelo da indústria, que é manutenção de vested interest, não é? Ou seja, esses roteiristas e tudo isso, eu acho que fico muito comovido com tudo, mas não vai ser para mudar a forma de fazer filme e o tipo de filme. Não, é só uma forma de como aquele bolo vai ser repartido. E só isso.
Manu voltou com tudo.
Voltei.
É esse o Manu que a audiência gosta.
Cara, sabe, eu tava ouvindo outro dia o cara do... Sabe, pessoal...
O hino da União Soviética.
Eu sou anos 90, né? Anos 90. Então...
80,
não, mas que 80, que eu, que a minha, minha, minha
vocês
juventude,
dois são 70 e eu
minha
sei.
Juventude.
Só minha juventude de 90.
E aí eu vi um cara do Oasis, que eu não sei se as pessoas sabem o que é, né? E
Oasis.
Aí
o,
que
é, o Liam,
Liam e, bom, os Gallagher, né? E Noel.
Isso,
Liam e Noel.
Noel Gallagher. Esse é um Natal interessantíssimo na casa deles.
O Liam, que é o mais zoado da cabeça.
Como
né?
todo Natal.
O Liam, que é o mais zoado, ele tava dando uma entrevista agora, né?
Legal que o Manu julga, né?
Não, mas ele é mala pra cá. Os dois são mala pra cá. Não sei, não vou tomar lado aí, não.
E eu, esse Liam tava falando... Ah, tipo, agora, né? Nos anos 90... No... tipo, tava o entrevistado, sei lá, tava tomando um café com ele. Aí fala, nos anos 90, quando se eu queria o café, eu podia pra um cara que ia pegar a cápsula e botar na maquininha, ia ter um outro cara que ia apertar o botão, outro cara que ia pegar a xicrinha, o outro que ia botar o açúcar, tinha ter outro que ia mexer, sabe? Falando... Ganhava muito dinheiro, né? Muito, muito dinheiro com a música. Aí fala, agora, com esse negócio de Spotify, eu ganho só uns centavinhos, né? Ganho nada, ganho pouquinho, né? Tipo, que deve ser milhões também, né? Mas, tipo, ele tava acostumado com um nível de milhões, que era exorbitante, a coisa de outro planeta. E hoje, tipo, o Spotify pra ele não é nada, sabe? É pouca coisa.
Mas nota, Manu,
diga.
Essa lógica de negócio, né, seja de produção de filmes, séries, streaming, seja o que for, né, ela tava aí, a gente convivia Sim. com ela, né, e aí veio a nova tecnologia, a gente continuou fazendo a mesma coisa, né. Então, acho que assim, a aversão à tecnologia é uma coisa que eu não entendo. Pela tecnologia
Exatamente,
em si, né?
Sim,
por exemplo, a inteligência artificial, ela é uma realidade, uhum. Ela vai ser utilizada na atividade laboral, isso vai acontecer, já está acontecendo. Cara, a grande questão é como que essa nossa lógica de negócios, né, de uma sociedade ocidental do século XXI, lida com esses elementos. Eu acho que esse é o grande ponto.
Esse
é o grande ponto.
Um choque da tecnologia com questões mais, vamos dizer, bárbaras. Por exemplo, herança. O que a gente está falando aqui é herança. Né? É isso, eu tenho o direito de explorar o outro porque meu pai explorou e ele me deixou esse direito. Né? Uhum. Então pode ser isso. Tá? Você tem uma herança, você tem dinheiro. Né? E você não precisa trabalhar porque sua família é rica. Né? E você herdou tudo aquilo. É o mesmo problema de você receber todos os direitos de direito de propriedade sobre músicas e filmes de um parente. Mesma coisa, sabe? Mesma coisa. Tipo, esse é o ponto, sabe? Ah, produzir uma música uma vez na vida, tipo, agora eu... É o mesmo negócio. É ganhar algo por nada. Algo por nada. Isso é vested interest. Ganhar algo por nada. Isso pode ser aplicado de diversas maneiras, né? E isso é uma característica do nosso tipo de sociabilidade, né? E a tecnologia, né, eu acho aí nessa questão específica da tecnologia, ela é encapsulada por essa lógica, né? A tecnologia é encapsulada.
Ela é idealizada, assim, né?
É, exatamente. Né?
Inclusive, tem muita gente que confunde ciência com desenvolvimento tecnológico, né? São coisas diferentes.
Exatamente.
Porque o desenvolvimento tecnológico,
bem diferente,
ele já vislumbra algum tipo de horizonte vendável, algum tipo de comércio, algum tipo de mercado.
Perfeito.
Né?
E de garantia
de direitos. A ciência
por
si,
né?
só, não.
E de garantias de direitos.
Exato.
Inovações financeiras. Tecnologia, para que serve? Esse é o ponto. Estamos tudo nisso, né? Estamos tudo encapsulado por isso.
E voltando nessa questão que, assim, a gente vai sendo apresentado, elementos vão sendo apresentados para os nossos hábitos de consumidores, né? Essa grande tecnologia, ela veio te entubar mais coisas, né? Por que que eu descobri tão rápido aonde era a surpresa que eu iria receber. Porque simplesmente minha esposa fez a pesquisa na internet.
Ela não usou Ctrl Shift N.
Cara,
nem sei
não,
que é isso, mas vou explicar daqui a pouco.
Cara, olha só, as redes sociais nos conectam e aí começou a aparecer para mim questões que ela estava pesquisando, entendeu? E a inteligência artificial, ela faz muito isso, ela simplifica buscas, né? Ela antecipa coisas. Olha, você tem muito contato com essa pessoa está pesquisando isso, então você vai pesquisar isso. Né? Uhum. E aí, nesse antecipar coisas, simplificar coisas, entra toda a perspectiva do negócio. Né? O que apareceu para mim foi passagem aérea e hotel. Né?
Sim.
Não apareceu para mim as belezas naturais da localidade, não. Apareceu coisas que eu poderia comprar, né? Então essa busca, ela começa a ser automatizada, ela começa a ser simplificada, mas tem um elemento de negócio ali.
E essa noção de previsibilidade, ela pode ser bem assustadora para alguns casos, né? Principalmente pode. Se essas informações forem produto de venda, né?
Uhum.
Daqui a pouco seu plano de saúde está comprando, o que, que você está pesquisando no Google para saber se não vão dar uma subida no plano ali, porque ó, esse cara está fazendo essa e essa e essa pesquisa. Uhum. Ele está com algum problema. Será que a gente não tem que cobrar uma coisa a mais?
Eu acho que em alguma instância esse tipo de coisa acontece já.
Pode ser, aí que tá.
Eu acho que em algum nível isso já
acontece.
Esse
tipo de comércio nem regulado, né? Não. A gente não sabe como que eles vendem as nossas informações e para quem, né?
Isso. E aí chegamos nos termos de aceite da Streamberry. Fernandão.
Diga.
Gostou do episódio?
Ele acho que é o menos pior dessa temporada. Mas é uma boa ilustração. Ele traz uma questão bastante interessante, né? Sobre, primeiro, a nossa relação jurídica com a tecnologia, que é perfeitamente negligente, né? Em algum momento do episódio ela mesma fala, porra, ninguém lê essa merda, todo mundo só assina e passa
reto. O que é verdade, o que é verdade.
Até porque, se você não assinar, você simplesmente é impedido de usar.
Exatamente.
Não existe uma negociação, não. Ó, com essa cláusula eu concordo, mas com essa
isso,
não.
Tira
não.
Essa
você
aqui,
aceita tudo... Ou você não aceita, né?
E em vários desses termos de condições de uso, tem. Os termos e as condições de uso podem ser alterados em qualquer momento.
Não, direto recebo um e-mail avisando, a gente alterou nossos termos de uso, tá aqui para você ler. Não leio mais uma vez.
E o que que acontece aí no Stream? O quê?
Streamberry. Basicamente, é a narrativa daquilo que se apresenta como o dia normal de uma moça que trabalha em algum ambiente corporativo. Ela passa os perrengues tradicionais que uma pessoa normal passa na vida, né? Ela começa demitindo a pessoa, depois ela tem um encontro ali extraconjugal com o cara, enfim. O grande
isso
ponto...
é rotineiro pro Fernando, hein? Isso é rotineiro pro Fernando.
Digamos que é mundano, é secular, né? Não é nada que a gente... Nossa, nunca vi alguém fazer isso, né?
É verdade.
O problema é que ela chega em casa... E ela vê que todas essas rotinas seculares, mundanas, estão sendo transmitidas com o nome e a imagem não dela, mas com uma estética própria dela, que faz referência justamente a ela, né?
A vida dela virou uma série de TV.
Isso, dela vira uma série de TV. E aí a gente vai tacar spoiler mesmo?
Vai ter spoiler desse episódio aí.
Vai ter spoiler, né? Basicamente, ela faz de tudo para se desvincular... dessa série, o que ela não consegue juridicamente, porque ela aceitou os termos de uso sem ter lido, e ela tenta extravasar isso esculachando com a atriz que interpreta ela nessa série. E aí aparece o outro lado da moeda, que essa atriz também assinou um monte de coisa que ela não sabia que iria desencadear esse tipo de inovação artística, digamos assim.
E essa atriz é a Salma Hayek. Esse é o Hayek que a gente vai falar hoje.
Que ela é sobrinha do Friedrich von Hayek.
Não sabia.
É tipo o Louis Dumont e o Santos Dumont também são parentes.
São parentes.
Isso, e a partir desse momento elas se unem para tentar derrubar a Streamberry. Inclusive indo lá e quebrando fisicamente o computador quântico que teoricamente cria... essa série.
Perfeito.
Aí elas descobrem que, na verdade, nem na realidade eles estão. Eles estão em algum nível de uma outra sub-realidade, dando a entender
simulação.
De que até mesmo aquilo que elas estavam vivendo ali naquela hora era uma simulação.
Rapaz!
É, eu acho que isso é interessante, né? Porque, nota, o Instagram só conseguiu melar a surpresa da minha esposa porque a gente deixou, né? A gente deixa...
Sim.
Nós termos esse trânsito de dar. A gente coloca dados nossos na rede social, uhum. A gente coloca dados nossos na internet, né? Esses dados estão associados a gente e a gente deixa isso rolar, né? A gente deixa isso rolar, sabe?
Então, na desculpa do Instagram, ele estava te ajudando a tomar aquela decisão. Uhum.
Exatamente. Soberania do exatamente. Consumidor. E esse episódio, ele simplesmente extrapola isso, né? Ele fala, olha, imagina que você, nesses termos e condições, você cede tudo, né? Tudo que está acontecendo na sua vida agora vai fazer parte de um streaming. E o streaming pode fazer uma série sobre você.
Exatamente. Então, cara, novamente, né? Eu acho... Não, é... Como tudo no Black Mirror, né? É algo no limite, né? Do que a gente está vivendo. Mas, assim, quando você começa a pensar na greve dos roteiristas, dos atores, não é tão longe, né? Tipo, ah, não, o cara tem direito de pegar a imagem do cara e botar num filme, quando ele quiser, né? Quando quiser, por inteligência artificial. Então, que é mais ou menos a questão do filme, né? Tipo, o ator, na verdade é isso, ele é uma figura que, eu diria até que é de uma fronteira, né? Porque no futuro, então, nem existiriam mais atores, né? Nem atrizes, porque seria tudo inteligência artificial. É uma fronteira porque eu digo, existe a atriz Salma Hayek, na realidade, né, inteligência artificial é uma reprodução disso. Mas poderia não existir, né? Poderia não existir.
Isso já acontece, né? O Bruce Willis, ele já vendeu o rosto dele para uma empresa que gerencia deepfake.
Exatamente, tipo, mas aí, tipo, desenho animado é o quê, né? Personagens de desenho animado, né?
Não, mas não existem.
Não existem.
Né?
E por que precisaria existir?
Não existe.
Por que precisa existir?
Eles são totalmente fictícios. É diferente de você tacar o Bruce Willis lá, né? O Bruce Willis existe, ele é um cara.
Agora.
Né? Então...
Ele não precisa mais existir.
Agora.
Ele não precisa
agora.
Mais existir. Posso fazer o Zé Willis. Eu faço o Zé Willis e boto ele fazendo filme criança, boto ele filme depois mais jovem, tipo, acompanhando a vida dele e ele nunca existiu.
Não, ok.
Não, e nesse caso ainda foi uma deliberação dele, né? Acho que tem esse detalhe claro, também que claro. Não é coisa pouca, uhum. Né? Não é que alguém tá deliberando por ele depois que ele já morreu,
isso,
né?
Isso.
Pode ser uma puta cagada o que ele fez, mas foi ele que escolheu.
Eu acho menos mal ser uma deliberação dele. É. Eu acho menos mal, sabe?
É que parece que ele não consegue deliberar mais nada agora, né? Eu acho meio ruim ele começar a deliberar.
Ele tá mal, né? Ele tá mal, coitado, né, cara? Porra, aí. Abraço, Bruce.
Eu quero lembrar nossa audiência que nós estamos no Instagram. Lá nós somos @economia_underground. Felipe, durante nosso período de ausência, alguém se manifestou sentindo nossa falta?
Sim, uma galera se manifestou, mas eu estava de férias, né? Então eu vou organizar, né, essas manifestações, as dicas de episódios serão debatidas. Boa. Isso vai acontecer em algumas semanas, né, porque agora que estamos retornando aqui para o Economia Underground, porém, tem um abraço, hein? Semana passada tivemos o Encontro de Economia da Região Sul. Para quem está ouvindo, foi semana retrasada, né? Semana passada a gravação, né? E a gente estava naquela vibe de não estamos gravando, Economia Underground de hiato. Eu estava bem tranquilo, né? E eu não me liguei, cara, não me liguei que sempre que rola esses eventos vem uma galera que nos conhece da Economia Underground falar com a gente, tá? Então, queria mandar, né, um abraço para o Luiz Santos, um abraço para a Luísa Amaral, tá? E um abraço para a Rebeca Santos também. Não sei se é parente do Luiz, não, eu acho que não. Que foram pessoas que vieram falar comigo, né, sobre o Economia Underground, né, vieram, gosto muito do podcast, acho legal, né, quando é que vai voltar e tudo. Então, pessoal, um grande abraço aí para vocês, obrigado pelo carinho.
Quando é que vai voltar? E o Felipe naquela, ih, acho que não vai voltar. E agora conhece
o
que eu falo,
não, falei, eu falei, a gente teve nossa reunião de pauta no dia anterior,
entendi.
No Economia Região Sul.
Então o coração estava mais quentinho.
Então. Eu, quando perguntaram quando vai voltar, eu falei, agosto.
Olha só.
Muito bem.
Mistério. Manu, tem abraço?
Eu tenho muitos abraços. É, eu queria mandar abraço. Não, opa. Gerais, né? Para toda a turma. É,
do pagode.
De economia institucional diurno e noturno, da graduação da UFABC, desse segundo quadrimestre de 2023. Eu agradeço muito o pessoal, muito compreensivo. Também agradeço a Ramon Fernandes, ao Paulo Roberto de Oliveira, que me ajudou também nessa disciplina, né? E também um abraço para o pessoal de História Econômica Geral e História Econômica Contemporânea da Universidade Federal de Ouro Preto, que eu dei duas aulas lá e foi muito agradável. Então, um abraço para esse pessoal que escuta o podcast que eu sei.
Sensacional.
Está rolando a disciplina institucional ainda, Manu?
Está rolando hoje a prova. Ela está acontecendo neste exato momento.
Mas é a última prova?
Do quadrimestre.
Você não vai encontrar mais com a galera?
É no exato momento da gravação ou do pessoal que está ouvindo?
Não, da gravação. O pessoal que está ouvindo já está com a nota em mãos. Não,
pô, eu ia pedir um abraço coletivo da galera do Manu, mandar a foto pra gente publicar no Instagram, né? Não, mas não vou poder fazer isso.
Mas foi, acho, o quadrimestre...
Pede pra IA fazer.
Mais... quadrimestre mais complicado, mas no final deu tudo certo.
Sensacional. Pessoal, tivemos também interações lá no nosso último episódio do Spotify. Uhum. José Maltaca, nosso grande amigo, ele mandou um muito bom episódio. Porém, vocês já falaram de outros filmes nacionais, como Edifício Master e Um Lugar ao Sol.
Verdade.
A gente não tinha incluído isso. Também temos aqui, um Nick.
Para variar, o Maltaca sabe mais do Economia Negrado do que a gente.
Ele tem esse título, né, de ouvinte
maior
número
conhecedor,
um, né?
Maior conhecedor do Economia Negrado que existe.
Está trabalhando arduamente para manter o cinturão.
Tá.
A Mari KPG mandou: gostei muito do episódio, logo me formo em economia na UFPR e só agora no último ano me foi apresentada a abordagem institucional. Estou viciada no podcast de vocês, boas férias a todos.
Muito bom.
Aí, obrigado, Mari.
Agradecemos.
Mari.
Um abraço.
Agora o Júlio César. Galera, gostei muito do podcast, só alguns efeitos desnecessários, mas aprendi o termo. Aqui está escrito inconstitucional, mas acho que ele quis dizer institucional com vocês. Keep rocking.
Muito obrigado.
Tá bom, vou passar para o editor essa reivindicação aí. Vamos
coletando a edição. Segura a edição, segura.
Assim, se não escuta, eu aconselho escutar Medo e Delírio em Brasília, porque o negócio é bem pior.
Lá chega a ser cansativo, né? Você cansa.
Assim, é um negócio assim... Brutal. Cara. Tem que acostumar.
Senão
não dá.
Cara, eu sou fã do nosso editor, eu acho que ele faz o trabalho.
Eu também. E ele não pede aumento, né? Isso é bom.
Ele é um querido.
Ao contrário dos
querido.
Roteiristas do Hollywood.
É só jogar um pão pra ele no porão e ele edita
faz, né? Com um sorriso no rosto.
Ele vestiu a camisa do Economia Underground. É isso, pessoal. Chega.
É isso aí.
Forte abraço a todos e até semana
estamos
que vem.
Estamos de volta, hein? Para o bem ou para o mal, estamos de volta.
Este episódio contém trecho de All By Myself, interpretado por Celine Dion, e Hino da União Soviética. E também conta com inserções de Law & Order, Seinfeld, Xaropinho, Castelo Rá-Tim-Bum, Maguila, Drauzio Varela, Chaves, Better Call Saul e Netflix.